Agne, Agne, monta tene cada casabio. Agne, Agne, terra de mim. Abissão, anha pubis, monta tene cada foronta. Ai, Guiné, 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 oh, que é de mim.
O curso de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta à Rádio Comunitária de Guiné-Bissau um documentário histórico.
Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente!
A República de Guiné-Bissau fica situada na costa ocidental da África e faz fronteira ao norte com o Senegal e o oeste do sudeste com Guiné-Conakry e o sul do oeste com o Oceano Atlântico. Além do território continental, integra ainda cerca de 80 ilhas que constituem o arquipélago dos Bijagós, separado do continente pelo canais do Rio Geba de Pedro Álvares e de Bolama e de Canhabaque.
Foi uma colônia de Portugal desde o século XV até proclamar unilateralmente a sua independência. Em 24 de setembro de 1973, reconhecida internacionalmente, mas não pelo colonizador. Tal reconhecimento por parte de Portugal só veio em 10 de setembro de 1974. A Guiné-Bissau foi a primeira colônia portuguesa no continente africano a ter a independência reconhecida por Portugal. Atualmente, faz parte da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, CPLP, das Nações Unidas dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, PALOP, e da União Africana.
A Guiné-Bissau ocupa uma área territorial de 36.125 km², com uma população de 1.600.000 habitantes, com uma grande diversidade de mais de 20 grupos étnicos. Os grupos mais representativos são os Balanta, com 30% de população, e os Fulas, com 20%, os Manjaco, com 14%, Mandingas, com 13%, seguido dos Papés, 7%, europeus e exotos, menos de 1%.
O país tem 45% da área de cobertura florestal. 42,5% da população está entre 0 e 14 anos de idade. A taxa de alfabetização é de 43,7%. A taxa de inflação é de 9,4%. 64% da população tem acesso à água potável e 27,4% das crianças menores de 5 anos de idade têm desnutrição crônica. 10,5% é a taxa de desemprego e a taxa de pobreza é de 33%. A renda per capita é de 521 dólares. E quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o país está na posição de número 176, entre 184 países.
Agne, Agne, a monta tene cada caçapio. Agne, Agne, terra de mim.
No próximo bloco, a importância da comunicação em ambientes vulneráveis, como as rádios comunitárias ajudaram as comunidades mais carentes na Guiné-Bissau.
Agne,
ai, Guiné, Guiné.
Agne, Agne, a monta tene cada caçapio. Agne, Agne, terra de mim. Abissão, anha pubis, a monta tene cada foronta.
Voltamos a apresentar Rádios Comunitárias da Guiné-Bissau, um documentário histórico.
Em 1985, havia pouco mais de 10 estações independentes em toda a África. Na década que se seguiu, o continente foi abalado por uma mudança político-social e rápida e profunda. Como reflexo dessa mudança, em 1988 surgiram centenas de estações de rádios independentes e comunitárias.
A ação conjunta da comunidade na busca de soluções para seus problemas são resultado da mobilização social provocada pelo programa da Rádio Rural, que há 30 anos é uma espécie de voz do povo.
A Rádio Rural, mesmo com toda a sua audiência, é colocado com um cheque sob o controle governamental. De recurso para assegurar o seu funcionamento pode comprometer o seu compromisso político com a sociedade do país.
Um pouco depois da independência de Moçambique, o Instituto de Comunicação Social, que é um organismo governamental apoiado pela Unicef, iniciou a produção de programas rurais de rádio vinculadas em rede nacional da Guiné.
Embora este exemplo tenha sido tentativa para descentralizar a difusão e torná-las mais próximo do povo, vários tipos de pressão tornaram-se impossível a sua sobrevivência e a criação de transformação social, de que tanto crescem a sociedade africana para a sua modernização no processo de desenvolvimento.
Na primeira conferência pan-africana Ondas para uma África Pluralista, realizada em Cotonou, Benin, em 1992, foi criada a Rede de Trabalho de Radiodifusores da Rádio Comunitária da África. Uma outra conferência pan-africana das rádios comunitárias realizou-se em Joanesburgo, África do Sul, em maio de 1997, onde estiveram presentes cerca de 150 representantes de mais de 20 países do continente.
No próximo bloco, Rádio Voz de Clelé é a primeira rádio da África e tem um papel importante na integração de comunidades.
Ai, Guiné, 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 oh.
Guiné, Guiné, Guiné,
voltamos a apresentar Rádios Comunitárias da Guiné-Bissau, um documentário histórico.
A Guiné-Bissau foi o primeiro palopa a dar início à experiência da rádio comunitária. A Rádio Voz de Clelé foi criada em 7 de fevereiro de 1994, num contexto marcado pela abertura político multipartidarismo da liberalismo econômico e por iniciativa pessoal de José Henrique, conhecido pela produção de novas tecnologias em informação e comunicação, adaptadas ao desenvolvimento deste palop. Foi com grande entusiasmo e esperança no futuro que a ONG, Ação para Desenvolvimento AD, postou na criação do Rádio Voz de Clelé.
Num ambiente muito difícil e de grande complexidade política, em que a abolição do regime do Partido Único fez surgir muitas dúvidas e incertezas, todas as iniciativas ganhavam rapidamente estigma de suspensão à marcação da primeira eleição multipartidária de 1995. Reforçava o temor do poder político, para que a primeira rádio era entendida como uma ameaça no governo, como a sua perpetuação na governação.
Logo após o início do seu funcionamento, a Rádio Voz de Clelé passou a sofrer várias pressões e ameaças do poder político, que conduziu a rádio frequente mudança de local no bairro. E neste contexto, no dia 24 de março de 1994, o ministro de Transporte e Comunicação, através de um circular tremida, mandou interditar o funcionamento de rádio e ordena o seu encerramento protestando o não cumprimento das leis do país.
Depois de 7 meses, a cidade de Bissau foi literalmente invadida por uma epidemia de cólera e do pânico generalizado que começava a provocar mortes de centenas de pessoas. A D, Ação para Desenvolvimento, como promotora da rádio, decidiu imediata e unilateralmente reabrir a rádio e orientar as suas emissões para o combate à doença. Os resultados são excepcionais, os moradores participaram de uma forma muito ordeira e colaboraram, e fizeram sensibilização sobre higiene individual e coletiva de casa a casa, para desinfetação dos poços de água e recoleção dos lixos, e controlação do estado de saúde e evacuação de doentes sintomáticos para o hospital central. Constituíram a chave do sucesso.
O ministro da Saúde reconheceu publicamente o êxito deste órgão de comunicação social de rádio comunitária. Conquistavam assim o seu espaço de integração e o seu direito da cidadania. Meses depois, surgiram mais de 5 rádios comunitárias após o conflito de 1998 e 1999. Registra-se a popularização das mesmas.
Aguiné, Aguiné. A monta tene cada caçapio. Aguiné, Guiné.
No próximo bloco, uma entrevista com Talata Baldé, coordenador da Rede Nacional das Rádios e Televisões Comunitárias da Guiné-Bissau. Nós já voltamos.
Ai, Guiné, Guiné, Guiné.
Aguiné, Aguiné. A monta tene cada caçapio. Aguiné, Guiné, Guiné.
Voltamos a apresentar Rádios Comunitárias da Guiné-Bissau, um documentário histórico.
Talata Baldé nasceu a 11 de agosto de 1975, no setor de São Domingos, região de Cacheu, norte da Guiné-Bissau. A história de Talata começou em São Domingos, no ano de 1996, como professor do ensino elementar. Neste mesmo ano, foi recrutada para a rádio comunitária Kasumai, de São Domingos, que é a segunda rádio comunitária criada neste país lusófono em 1995, pela ONG Ação para o Desenvolvimento, AD. Em 1998 a 2003, foi colocado no mesmo setor como professor do ensino secundário. Passando 2 anos, foi nomeado como diretor-geral da Rádio Comunitária Kasumai, função que desempenhou até 2009, quando foi transferido para Bissau, a fim de coordenar a Rede Nacional das Rádios e Televisões Comunitárias da Guiné-Bissau, RENARC-GB, de 2009 até a data presente, e ao mesmo tempo está a dirigir a rádio Voz de Quelelê. Em 2002, fez a formação em produção de programas, áudio debate e reportagem no campo. 5 anos depois, recebeu a formação em técnicas de comunicação e de informação no mundo rural, formação sobre média comunitários, direitos humanos e gênero. Nesta entrevista, Talata fala como funciona a Rádio Voz de Quelelê.
Os órgãos sociais da associação que asseguram o funcionamento da Rádio Voz de Quelelê são os seguintes. Por exemplo, temos a Assembleia Geral, que é o órgão máximo da decisão. Reúne em sessões ordinárias 1 vez por ano, sempre no primeiro trimestre, para avaliação dos trabalhos desenvolvidos, prestação de contas de exercício anterior pelo Conselho de Administração, aprovação do Plano de Ação Anual, eleição de novos corpos sociais e discussão de assuntos gerais de entidade ou das comunidades envolvidas. Então, por além da Assembleia Geral, temos também o Conselho de Administração. Este órgão é responsável pela gestão da estação. Os seus membros são eleitos na Assembleia Geral, com um mandato de 2 anos. O chefe da estação é exigido que seja uma pessoa com uma certa experiência. O Conselho de Administração deve constituir uma direção executiva no prazo de 1 semana após a sua eleição, coordenada pelo chefe da estação. Esta direção executiva será responsável pela gestão técnica e administrativa diária da estação e será composta por membros do Conselho de Administração ou por voluntários recrutados para este feito, com uma certa experiência e competência no setor de radiodifusão comunitária. Também temos um outro órgão, que é o órgão executivo, nesse caso a direção executiva, que é um órgão executivo criado pelo Conselho de Administração e funciona na sua dependência e é responsável pela gestão técnica e administrativa diária da estação e será sempre composta por membros do Conselho de Administração ou por voluntários recrutados por este efeito. com uma certa experiência e competência no setor de rádio e difusão comunitária. Essa direção executiva reúne-se semanalmente, em data, hora e local por elas determinada, e extraordinariamente sempre que convocada pela chefe de estação ou presidente do conselho de administração ou por um terço dos seus membros.
Também explica como se dá a contratação dos profissionais.
Nós, quanto à contratação e demissão dos funcionários da estação, dependerá sempre da aprovação da maioria absoluta do conselho de administração. A direção executiva também comporta 7 pessoas, entre os quais temos o chefe da estação, o diretor administrativo e financeiro, diretor de programa, diretor técnico, chefe de redação, diretor de gestão de património e o diretor comercial. São membros que fazem parte do conselho, ou seja, da direção executiva da rádio. Elas funcionam diariamente, quer dizer, a direção executiva, onde os repórteres treinados na redação e por formações internas ou exterior à estação, essas pessoas saem diariamente de informação de dificuldades, onde costumam fazer entrevista com técnicos de diferentes áreas que nós priorizamos enquanto problema do bairro. Por além de técnicos de diferentes departamentos estatais e ONGs, solicitamos entrevistas. Temos também associações de jovens, de mulheres, de diferentes domínios, onde escolhemos, na maioria das vezes, os líderes dessas associações, dessas organizações, que obviamente estão sempre mais à vontade e mais com conhecimentos para poder dar informação relativamente ao tema ou programa que pretendemos levar a cabo. Uma rádio composta de 22 radialistas, entre os quais temos 15 efetivos, e dentre esses 15 efetivos, 5 são técnicos e 10 são jornalistas. Temos 7 meninas, entre as quais as colaboradoras, e temos também 10 rapazes.
Talata também conta sobre os problemas na implantação da rádio.
No início da rádio comunitária Voz de Quelelé, o então governo entendia que era um instrumento de propaganda, um instrumento de oposição para com a governação. Mas só que, depois desse resultado da intervenção da rádio ligada à cólera, conseguiu-se perceber de que, de facto, um meio de desenvolvimento, um instrumento que é capaz de impulsionar o desenvolvimento local. Então, deu-se origem a outras várias rádios. Era o primeiro obstáculo que tivemos. Depois, nós sabemos que cá na Guiné-Bissau é muito difícil encontrar materiais e equipamentos, que é muito difícil. E o fenómeno rádio surgiu como, ou seja, o componente rádio surgiu como um fenómeno que depois foi-se abraçando diferentes voluntários, porque sabemos que nas rádios trabalham os funcionários, os radialistas trabalham a título voluntário, não têm nada a guardar, um salário ou um subsídio, trabalham a título voluntário em verdadeiro sentido da palavra. Por isso fomos confrontados com grandes problemas e desafios relacionados ao problema de pessoal, recurso qualificado. Aliás, é o que tem tido a acontecer até a data presente, porque sendo um trabalho a título voluntário, cada radialista que veio depois a conseguir um emprego por uma ou outra razão de vida melhor, tem que abandonar a rádio. E a rádio sempre é obrigado a arranjar os recursos humanos no sentido de colmatar esse déficit, mas que realmente é muito difícil.
Talata explica sobre as dificuldades com a legislação.
Ligado às leis, temos grandes problemas com as leis, porque a lei em vigor para a imprensa ou a comunicação social na Guiné-Bissau é a lei que vem desde a época da libertação colonial. Isto quer dizer que as rádios comunitárias só veio a surgir em 1994. O que claramente podemos notar é que as rádios comunitárias não estão contempladas nessas leis. Então há um grande problema, por exemplo, para a implementação de uma rádio comunitária. A entidade tem que fazer um pedido junto do Ministério da Comunicação Social, que também tem que depositar uma soma de 300 mil francos CFAs, depois vá para a Autoridade Reguladora Nacional, que era o Instituto de Comunicação Social atual, Autoridade Reguladora Nacional, tem que pagar 700 mil francos CFAs para aquisição, ou seja, para que seja autorizada.
Como funciona o programa das rádios? Talata explica.
Bom, hoje em dia as rádios comunitárias funcionam a nível de programação, com programas bem identificados, com a colaboração dos ouvintes, a colaboração da população local. Nós, por exemplo, trabalhamos em colaboração com a Associação de Moradores do bairro de Quelelé, que fornecem essenciais problemas e dificuldades com que enfrentam. Nós, com a nossa arte de fazer rádio, transformamos isso num programa de rádio. E a nível de dificuldades, através das notícias locais, com os nossos repórteres, temos um bloco de notícia às 12 horas, temos às 16 horas por dia, quer dizer, dois blocos de notícia por dia, que nós espalhamos, no possível, as grandes dificuldades e grandes acontecimentos do bairro. O nosso público-alvo é todo o morador do bairro de Quelelé e arredores do bairro. Preocupamos diariamente por espelhar todas as dificuldades e todos os acontecimentos que acontecem durante o dia nessas comunidades. E isso ronda um total de quase 30 mil pessoas que cobrimos diariamente com as nossas emissões. Nós estamos cá sediados em Bissau, um dos bairros periféricos.
Talata também fala sobre o resultado do trabalho junto à comunidade.
Agora, a nível dos resultados, no aspecto do comportamento político e organizacional dos ouvintes, nós conseguimos, com as nossas emissões, com os nossos empenhos, ou seja, dar o maior protagonismo e afirmação dos jovens e das mulheres na tomada de decisões a nível comunitário. E nós quebramos com o monopólio, que seja o monopólio da rádio, que existia na altura, até 1994, no qual informações eram censuradas e a partida era a voz do governo e só passava notícias de caráter nacional. Agora não, nós passamos notícias de caráter comunitário. As rádios comunitárias também romperam com a censura de informações que existia até 1994, através da abertura ao local de notícias locais que nós passamos diariamente e do mundo. Também retransmitimos as grandes notícias de rádios nacionais e internacionais. Também temos maior protagonismo no processo de desenvolvimento, sem criar sindicatos, mas sim as comunidades locais passam a ter um meio de reivindicação. Exigem agora melhores estradas, exigem melhores poços, melhores preços de seus produtos, melhor acesso aos serviços sociais de base, que nesse caso é educação, saúde, água potável, eletricidade, comunicação, etc. Também denuncia e combate a corrupção da administração do bem público, por exemplo, as taxas de impostos inexistentes, as taxas que se aplicam nos tribunais, etc. Também combate, a rádio conseguiu grande resultado no combate ao abuso do poder, quer dizer, o poder pode ser poder político, policiais e administrativos. Ajudamos isso a combater essas práticas nefastas. A comunidade passa a sentir-se como um elemento ativo do seu próprio processo de desenvolvimento, porque participa na tomada de decisões e demais assuntos que lhes interessam. Também permitiu a criação de espaço de debate, de confrontação de ideias entre diferentes grupos sociais, políticos, económicos, com visões e interesses diferentes, tendo em conta a falta de instância democrática a nível local.
Por fim, o coordenador destaca o papel fundamental da emissora.
São grandes os resultados que a rádio contribuiu para que hoje possamos ter como noção, como referência junto das comunidades, nem sequer o último nível do pessoal da comunidade consegue compreender, através da rádio, essas preocupações e consegue-se alinhar na linha de desenvolvimento atual com que estamos a viver. Isso, para resumir, é notável claramente o nível de desenvolvimento nas localidades onde estão inseridas as rádios comunitárias. Então, são meios, de facto, muito contrário do que se entendia no início, que era um meio de propaganda de oposição para com o governo, mas agora se compreende que é um meio muito, mas muito privilegiado a nível de governação. Conseguimos participar em diferentes processos eleitorais a nível do país, diferentes tipos de sensibilizações, quer com financiamento ou sem financiamento, nós intervemos para termos o único objetivo, que é o bem-estar comum e social das nossas comunidades.
Juro a mi preto, juro a mi preto, juro a mi preto, juro a mi preto, encanador que a minha roupa.
Este trabalho de conclusão de curso produzido pela aluna de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Nadine Marcelina Pedro Lopes.
Apresentação, Nadine Marcelina Pedro Lopes e Aramis Merck II.
Agradecimento ao Aramis Merck II, entrevistado Talata Bandê, Pedro João Lopes, Marcelina Dabo, Henriqueta Lopes, Osvaldo Vieira, Moacir Lotti, Cláudia Reis e Honoro Vieira.
Técnica de Alcides Alves.
Orientador, Áureo Mafra de Moraes, Florianópolis, segundo semestre de 2014.
Sha la la la, 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 sha la la la,